8 dias do mês de outubro de 2019, na sede do Poder Legislativo, Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes: vereadores Hildo Paulo Salve, Lóide Maria Conzatti, Arilene Maria do Moura, Antônio Nilson José Duarte, Antônio Marcos Schaefer, Paulo Adriano da Silva, Rodrigo Sérgio Guiche, Carlos Eduardo Hans e Mozart Pereira Lopes. Assessores: Silvani Kohlhaus, Dária Dionísia Boyle, Jairo Antônio Valer, Lucas Eduardo Anne, Rodolfo Bisleri Agostini, Maria Helena Liski, Fernando Dalazen, Marciano Didrich e André Mário Martinelli. Assessora de imprensa, Carolina Gasparotto. Assessor jurídico, Gustavo Heinen. Assessores de comissões, Patrícia Maria Talamini, Nicole Thaís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Convidados, procuradores do município, Roseli Gusson e Natanael dos Santos. Representantes da ICOS, Juliana Baiocco, e representantes do Sindicato de Saúde, Doracy Maria Vinovsky. Iniciando a reunião, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Hans, leu a ata da reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta e lendo o justificativo do projeto de lei número 108, que autoriza o município a firmar acordos judiciais com o pagamento das verbas trabalhistas, parcelas previdenciárias e eventuais custas judiciais arbitradas nas reclamatórias dos antigos funcionários do Instituto Continental ICOS. Hans solicita que se anexem os decretos 11.222 e 11.246 e o termo de parceria. Defendendo a ICOS, a advogada Juliana Baiocco falou que o pagamento, através do projeto de lei, ajudaria as partes a não pagarem valores tão altos. Marquinhos questiona sobre a demora para que a auditoria aconteça. Natanael responde que faltam alguns documentos e organizar a auditoria é um processo demorado, mas que ela já está programada. Gustavo falou sobre as condenações subsidiárias. Natanael informa que o município irá recorrer até o último recurso possível. Em nome do Sindicato de Saúde, Doracy diz que o sindicato defende que as partes entrem em acordo. Marquinhos defende a aprovação do projeto para que os funcionários sejam pagos. Natanael explana sobre a dificuldade que o município teve em encontrar um perito para o caso. Hildo indagou sobre a questão dos reajustes que não foram repassados, pois o Instituto não apresentou a planilha. Juliana informou que o número dos funcionários são aproximadamente 120 e que os salários foram todos pagos. O Gustavo entende que o acordo é a melhor forma de resolver esse processo. Natanael lembra hoje que hoje a ICOS é um instituto falido. Hildo acha que os vereadores devem votar o projeto sem a tabela. Natanael sugere a retirada da mesma. Só peço para seja incluída a tabela com o nome dos... com nome, valores, enfim, seja discriminado o que é essa tabela que se refere, tá? Natanael sugere a retirada da mesma. O projeto fica com o jurídico. De outra banda, o vereador Hans colocou em pauta o projeto de lei número 110, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 135 mil para fins de indenização referente à desapropriação de uma faixa de terras com superfície de 3.134,89 metros quadrados, localizada na Bento Rosa, esquina com a rua Bento Gonçalves. NECA diz que o destino do dinheiro está divergente na mensagem justificativa com o que a paróquia apresentou a ela. O projeto fica com as comissões. Projeto de lei número 100, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para pagamentos mensais realizados referente ao contrato 70-02-2014, firmado entre o município de Lajeado e a Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul, nome fantasia, Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. Hans solicita que se convide o procurador Natanael para explicações referentes ao projeto. Fica com o jurídico. Projeto de lei número 101, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e atender despesas com internet e monitoramento, referente ao ponto de acesso público existente no Parque Histórico do Município. O projeto fica liberado pelas comissões. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Hans deu por fim a reunião e assim que a presente ata for lida, será aprovada e assinada por todos. Não sei se existe alguma alteração ao seu propósito? Não? Para a votação? Bom, então o voto favorável e 100% dos votos, então, são favoráveis. Senhores, estão para a reunião de hoje. Institui o plano diretor, número 36. E quanto ao plano diretor, eu esperava que o vereador Mozart estivesse hoje aqui para capitanear essa reunião. Era o meu intento. Entretanto, nem tudo que a gente quer acontece, né? Dou as boas-vindas aí a todos. Sejam muito bem-vindos. Aí, ó. Vamos lá. entendi.
Tô de férias. Ó, pra constar, tá? Eu tô de férias, tá? Vamos lá.
Obrigado. Bom, nós vamos iniciar a capítulo 3, né?
Capítulo
71, 3, né? Dos dispositivos de controle das edificações. Seção 1 das disposições gerais. Secretário, algum comentário genérico aí a respeito do capítulo 3? Do que se trata especificamente?
Então, agora ele começa.
Só puder ligar o microfone.
Estava ligado, então. Nesse capítulo agora ele vai falar do... Quando vocês olham a tabela de índices ali, tem o porte, o índice de aproveitamento, taxa de ocupação, que isso é chamado de dispositivos de controle de edificações. Então ele vai explicar o que, que é cada um e como se tem alguma particularidade que tem que levar em consideração, coisa assim, bem, bem tranquilo.
Muda muito em relação à sessão, ao que se tem hoje?
Não, na verdade não. Porque na verdade isso aqui é a parte mais técnica para explicar o que são os índices nas tabelas ali. Índice de aproveitamento não é uma coisa que nós inventamos, ela existe no mundo inteiro. Taxa de ocupação existe no mundo inteiro. Então assim, a gente só dá algumas nuances ali, alguma coisa. Ah, o que vale para o índice, o que não vale, o que vale para a taxa, o que não vale. Por exemplo, na taxa de ocupação é o quanto tu ocupa do terreno com construção, não necessariamente andares. E aí, por exemplo, um playground, se tu vai fazendo um prédio, não conta na taxa de ocupação. Então a gente coloca isso, deixa isso mais definido, mas coisas mais gerais, assim.
Bom, vamos lá então. Seção 1 das disposições gerais, artigo 61, com vistas à adequação às características da zona de implantação e edificação para atividades permitidas, é regulada através dos seguintes instrumentos de controle urbanístico. Então aí segue, índices de aproveitamento, taxa de ocupação, altura das edificações, afastamento lateral e recuo de fundos, o recuo do jardim e a taxa de permeabilidade. Parágrafo 1º, os padrões dos instrumentos de controle urbanístico estão referidos no anexo 4, ficam vedadas, então segundo, ficam vedadas quaisquer obras de ampliação ou reforma das edificações, instalações e equipamentos em desacordo com o regime urbanístico estabelecido para zoneamentos onde atenderam as referidas edificações. Eu pergunto a respeito desse, eu conheço pouco da área, tá? Mas, então por isso que eu tenho que perguntar, para esclarecer. Quando você bota aqui que afastamento lateral, recuo de fundos e o recuo de jardim, também não tem um recuo que é o recuo da viária? Deveria ser considerado aqui ou não?
Não, porque o recuo viário ele faz parte do sistema viário, né? A gente aqui não vai falar sobre o recuo viário. Aqui é sobre esses controles de edificações, eles são o que diz respeito ao terreno. A questão do recuo viário, depois ele sai fora, né? Porque teoricamente o recuo viário, quando tu vai fazer uma edificação, tu não considera mais o que está dentro do recuo viário dentro da tua obra.
Mas tu pode construir em cima do recuo viário?
Não.
Pois é, aí parágrafo 2º, ficam vedados quaisquer obras de ampliação e reforma nesses perímetros?
É só uma questão prática, só colocar de forma prática, de forma mais simples. Esses recuos aqui, ele já é o recuo viário. Se existir naquele terreno, lá dentro do sistema viário, que naquele terreno tem um recuo viário, tá? Além do recuo viário, se ele disser que tem 2 metros de recuo viário, vai ter que respeitar o recuo de jardim a partir desses 2 metros. Então, teu terreno ele é edificável só dessa parte para trás e mesmo assim tu tem que obedecer essas questões aqui.
Então, não era que
o recuo viário ele vem antes, ele é pré-determinado.
Tranquilo. Alguma dúvida a mais? Não? Mozart? Quer se sentar aqui, Mozart?
Não.
Seção do índice de aproveitamento. Seção 2 do índice de aproveitamento. 62. O índice de aproveitamento é o fator estabelecido para cada zoneamento que, multiplicado pela área do terreno, define a área computável máxima possível de edificar. Artigo 63. Os índices de aproveitamento estabelecidos como limites máximos permitidos da área de construção, têm por função o controle das densidades populacionais e atividades permitidas nas zonas de uso. 64. Os índices de aproveitamento dividem-se em, primeiro, índice de aproveitamento básico, IA básico, índice de aproveitamento máximo, esses dois. Parágrafo Primeiro, o índice de aproveitamento básico refere-se ao índice construtivo permitido para o zoneamento. Dois, o índice de aproveitamento máximo é o índice urbanístico obtido através da soma do IA básico com a outorga onerosa do direito de construir máxima permitida para o zoneamento. O regramento da outorga onerosa será feito através da legislação municipal específica. Bom, isso muda significativamente o que nós temos hoje no município?
Na verdade, hoje a gente tem, no plano a gente fala, tem um capítulo lá que fala da outorga onerosa, que é um instrumento urbanístico que o Estatuto das Cidades exige que todos os planos diretores tenham. Aqui, quando a gente começou a discussão para entre ter um índice básico e depois a pessoa poder comprar um pouco mais de índice, aí a gente teve que dividir o índice, por isso que ele divide-se em índice de aproveitamento básico e máximo, porque daí tem a possibilidade de ter a outorga, mas a gente deixa bem especificado ali que será feito por legislação municipal específica, porque na época da discussão não estava, e eu acredito que hoje ainda não está maduro para a gente falar isso, mas a gente deixa o plano daí preparado para isso, né? A gente não precisa depois voltar lá nos artigos para ficar mexendo eles todos.
Ele está dizendo que existirá, entretanto, cada ponto vai ter que ser votado e analisado pela Câmara de Vereadores no final das contas.
Não, na verdade, vai ter o seu, hoje, aprovado o plano, digamos assim, tu tem, segue os índices normais e se um dia, com uma legislação específica, a gente pode propor que, no bairro São Cristóvão, tu pode comprar 2 de índice, o valor vai ser tal, isso tudo vai ser regrado por uma legislação específica daí.
Uhum. Na lei vigente, ele existe até, né? Só ele diz os valores, os locais nos quais são permitidos.
Quais são as quadras onde podem ser permitidos, é.
Agora não, que vai ter legislação específica, então.
E hoje já estava, e da maneira como está, já dizia que tinha que ser será aprovado por legislação específica, não sei o quê. Ele, no atual também, foi colocado porque é um instrumento obrigatório de se ter, mas...
Na verdade, nem era utilizado. E a ideia, sim, é que então se possibilite a utilização, mas a partir de uma legislação, porque ele tem que ser definido, com preços e tudo, como é que vai ser o procedimento dessa compra, né? Então, nesse momento, essa questão que está aqui, ela só é colocada para que se tenha a possibilidade de, no futuro, ter a legislação específica e ser feita a compra, então.
Bom, olhando para esse texto e não considerando, considerando que deixou de existir os locais onde é que é permitido, se os vereadores aprovarem em determinado momento que lá no meio do alto do parque se possa comprar índice para construir um prédiozinho, também vai ser possível. Porque não diz, não delimita.
Não, porque no zoneamento do alto parque não pode fazer prédios mais altos, né?
Mas pode comprar índice.
Mas índice não quer dizer do zoneamento, né? O índice ele não se sobrepõe ao que pode ser construído ou não.
O índice se refere à área construída. E não a
índice tipo, é
não tem que respeitar a altura, tem que respeitar recursos, taxa de ocupação. Então, assim, ele se refere a...
Digamos que tu tenha lá no alto do parque um terreno hoje com 2.000 metros quadrados. E aí o índice é 1. Então tu pode construir 2.000 metros de construção. Tu não pode fazer um prédio lá, tu não pode fazer sobrados lá, por mais que tu possa construir 2.000 metros, entendeu?
Ele vai servir então nessa região, a ideia é que ele sirva nas regiões onde é possível construir mais alto, só que o cidadão não tem, ele basicamente
já tem altura. Tanto que a compra aqui, no caso a gente só está permitindo no zoneamento 1 e 2.
Tá. Esse é um detalhe importante, né? Só nas áreas de maior densidade, né?
Depois, na legislação específica, que vai haver toda essa discussão. Porque nas zonas residenciais não faz sentido tu comprar índice, entendeu? O índice ele vai começar a valer a pena a partir do momento que tu vai ter um retorno financeiro sobre ele. Porque o índice, por exemplo, no zoneamento 5, que é o unifamiliar, que é o mais restritivo, o índice é 1,5. Então, se tu tem um terreno de 360 metros quadrados, tu vai poder fazer uma casa de 540 metros quadrados em cima. Então, tu quase não consegue fazer isso de tanto que é. Então, agora lá num prédio que tu tem o índice 4,5, que quer fazer daqui a pouco um andar a mais, poxa, vale a pena comprar
mesmo. E ainda assim vai ter que ser julgado por aqui.
E ainda assim vai ter que ter uma lei específica.
Não, não é julgado aqui cada caso, é ter uma lei específica. Então a Câmara no futuro vai votar uma lei específica.
Como vai funcionar?
De compra, regrando a forma
da compra, de
da compra de, do índice.
O regramento da outorga, ok?
Isso.
Tranquilo, é isso. Artigo 65, áreas incentivadas não computáveis são áreas consideradas no cálculo do índice de aproveitamento, sendo elas, então as áreas não computáveis são áreas de uso comum, uso comum condominiais, áreas de mezanino, quando integrado ao pavimento térreo, desde que não ultrapasse 50% da área do compartilhamento em que for instalado, áreas comerciais localizadas no térreo das edificações de uso misto, as vagas de estacionamento e respectivas circulações até o limite de 2 vagas por unidade residencial com área privativa de até 80 metros quadrados, 3 vagas de unidade residencial com área privativa acima de 80 metros quadrados, todas as vagas obrigatórias nas unidades comerciais. Parágrafo 1º. Para o cálculo das áreas incentivadas, o tamanho de cada vaga será limitado a 18 metros quadrados. Em edifícios, garagem, as vagas de estacionamento são consideradas áreas incentivadas. Bom, esse aqui ele é bastante importante, né? Hoje, qual que é a metragem considerada para construção?
Hoje não está mudando.
Qual que é o tamanho do chão de um imóvel, de um apartamento, para obrigatoriamente ter que ter a vaga de garagem?
É cada 100 metros. Cada 100 metros de área construída, tu precisa ter uma vaga. Vai depender, porque acima de 2,250, daí baixa para 85, depois vem até 75, dependendo do tamanho do prédio.
E isso aqui está sendo alterado ou não é nesse artigo?
Não.
Ele retorna o que não vai ser considerado.
Isso aqui é, por exemplo, tem um índice de aproveitamento. Tem um terreno de 1.000 metros quadrados e teu índice é 3. Tu pode construir 3.000 metros quadrados de área computável, que é aquele inicial que a gente falou. E aqui a gente está falando do que não vai computar.
Tá, então 3.000 metros quadrados, só que daí a parte de baixo eles vão botar um monte de loja, aquelas lojas não estão
sendo computadas. Não vão ser consideradas.
E vai ter as vagas de
garagem. As vagas, até aquilo ali, não vai ser considerado. Os mezaninos, por exemplo, se tu fez uma loja, digamos que tudo é uma loja, e tu fez um mezanino até 50%
do tamanho do
chão, não conta também. E as áreas de uso comum, corredores, essas coisas. A área privativa, na verdade, que é o...
A sacada vai fazer parte.
Sim, ela não é mais uma área incentivada.
Ok.
Tudo que está para dentro da porta é privativo. Entra para o índice computável. De uma maneira bem simples. Assim. Da porta para dentro,
né?
Do apartamento.
Em residenciais. Isso. Residenciais.
Comercial também, né? As salas comerciais.
A comercial quando for sala comercial. Aí
quando tu olha um apartamento lá.
Digamos que seja um prédio comercial tipo esse que tem a loja Star ali.
Tá.
Todo ele é comercial.
Tá.
Só que os primeiros de baixo eles não contam. Não.
Isso, ele vai considerar como área incentivada o TR.
O TR conta.
Porque a gente quer, porque assim, de novo vem aquele conceito do plano diretor. Não, nesse caso, seu prédio é todo comercial, não.
O caso da Star ali, todas as unidades são computáveis.
A menos que o cidadão resolva construir um
apartamento
em
cima.
Agora,
ele botar a cobertura CD ele morar. Ele é misto?
Nós temos uma definição do misto. O misto é só quando ele é...
Aqui, tem um percentual?
O misto é quando é o térreo comercial.
Mas assim, até para explicar o porquê disso, né? Porque a ideia é que a gente continue tendo construções residenciais nos bairros que tenham o seu térreo comercial, para não gerar aquela questão do muro, a grade, só com uma portinha lá para o cara entrar. Pela questão do uso da cidade mista, essa questão de espalhar um pouco mais os serviços pelos bairros, é importante que o térreo das edificações seja comercial, porque daí ele gera vida, inclusive, para as calçadas, né? Então ele não fica lá fazer aquele muro que não protege ninguém, daí quem está caminhando na rua se sente inseguro, toda essa situação.
Ok.
E a questão do limite A questão do limite das vagas também é só porque, assim, se incentiva que tenham vagas de garagem, elas não computam, só que também não há por que ser uma coisa tão excessiva, né? Então, já que não existe um limite de altura, então as vagas, assim, até um determinado número, sim, depois elas passam a computar.
Bom dia. Só para entender, porque eu conversei com vários empresários na Construmóvel, também uma pessoa comercializa bastante mercadoria em Porto Alegre, na construção civil, e em Porto Alegre os apartamentos estão mudando. Por exemplo, Melnick Evan é uma das maiores consultoras, fazia grandes apartamentos com 3, 4 blocos. Os apartamentos encolheram, como aqui também já está acontecendo, e está sujeito, não é mais, o atrativo não é mais 2, 3 blocos. Às vezes 1 e até apartamentos sem blocos. Então, uma vez o poder público pressionava os consultores a exigir blocos. Eu quero saber se é uma ideia do mercado novo, assim, daqui a pouco até construções sem blocos.
Hoje não está previsto. Tá.
Mas o mercado está indo para essa tendência ou estou errado?
Não vejo ainda.
Não, não.
Não, acho que nós não chegamos nesse momento ainda.
A tendência do mercado continua tendo, assim, ó, hoje o que a gente vê muito? Apartamentos 2 dormitórios, se for com um poder aquisitivo um pouco maior, se não tiver 2 vagas, o mercado não vai absorver.
Tá.
E isso também vem um pouco daquela filosofia que se fala em também tirar um pouco dos veículos da rua. Se tu vai acabar fazendo imóveis com uma vaga apenas, né, o poder de comercialização deles cai muito, tá, e tu vai colocar carro para a rua. E eu acho que essa não é a ideia, né? A ideia é colocar o carro para dentro do parque de alguma forma. Então, o mercado ainda tem essa questão. Aí tem N fatores que a gente vai...
Os construtores Porto Alegre, ou da rocha ou da pedra, certo? É. E que o custo dos blocos não está fugindo muito de um apartamento.
Não, exatamente. A gente vê isso hoje.
A questão que sai desses raciocínios serve muito para cidades grandes, é, onde existe um transporte público bem mais eficiente do que aqui. Né? Então, essa é uma das questões. Porto Alegre, ainda uma pessoa pode viver à base de táxi, ônibus, né? Aquela coisa. Agora, aqui na zona,
hoje
é bem mais complicado.
Eu até tenho um amigo em Porto Alegre, o casal tinha 2 veículos. Eles optaram por ter 1 veículo só, tá? Porque o Uber funciona muito bem, o sistema de transporte público não é uma maravilha, mas eles estão migrando muito para o Uber. Então, as pessoas estão indo para isso aí, mas Porto Alegre é uma realidade que isso está começando agora, a questão do ano passado para cá, ainda está, né, vindo nesse ritmo, mas é muito por isso, para uma questão de locomoção, uma questão de facilidade de locomoção, uma questão de custo de manter um veículo numa cidade grande, estacionamentos e outras coisas e tal. Lajado ainda a gente não vê isso, a gente vê ainda a família com 2 veículos e às vezes até mais.
Essa pergunta foi para chegar, o secretário já sabe da minha preocupação, que se exige aos privados X metros quadrados um box, a gente lê nos jornais que a nossa universidade está projetando um empreendimento bastante grande, certo? Obviamente que esse assunto chega na Câmara de Vereadores, já está nos corredores, e a pergunta é, a Univates fará os boxes?
Tá, eu só quero deixar bem claro que a gente está lendo aqui o plano diretor. Tá, a gente está lendo o plano diretor aqui.
Mas é um assunto.
Mas isso aqui a gente está lendo um novo plano diretor. Essa construção vai estar no velho plano diretor.
Tá velho?
Claro, tá, vai ser encaminhada.
Já tem pergunta, pode seguir.
Eu acho que já se avançou nesse sentido, porque uns anos atrás, a cada 200 metros quadrados de construção era um box. Então tem gente que construía prédios aí, por exemplo, kitnet, e tinha lugar só para um carro. Hoje, tu vê a dificuldade, quando alguém vai comprar um apartamento, um sobrado, a primeira pergunta é se tem box.
Sim.
Eu acho que não deve nem se pensar nisso. Bem pelo contrário. Né? Quanto mais tiver, né, para cada unidade, daqui a pouco, olha o número de carros que nós temos na cidade da Jada, gente.
É que aqui a gente está falando de bem específico do que há incentivado e do que não é. O que não vai computar, não? Isso aqui é dispositivo de controle de edificação. A gente nem está dizendo aqui quantas vagas tem que ter o apartamento, a gente nem chegamos, a gente não chegou nesse ponto ainda.
Eu entendi.
Na verdade, a questão é que, por exemplo, se vocês pegarem aqui o item 4 ali, as vagas, assim, é 2 vagas por um apartamento, né, de até 80 metros quadrados e 3 vagas por acima. Então, o que significa? Se alguém que tiver, tem um apartamento com 150 metros, 200 metros quadrados, quiser fazer 5 vagas, sem problema. Só que 3 vão acabar computando. É, então, assim, é só uma questão de também de área construída.
Por,
né?
E porque tem uma...
E até depois tem esse outro dispositivo também, que a área não computável tem um limite máximo de 60%. Então, vê aquela questão, assim, se nós temos um prédio que pode ser construído 1.000 metros quadrados, vai poder chegar, como área de índice de aproveitamento, o cálculo ele pode chegar a 1.600 metros quadrados. Uhum. Né? Então, assim, ele dá bastante área com relação a isso.
Bom, então realmente, então, passo a ser artigo 66 ali, que é o tamanho máximo não computável, né? Podemos passar adiante? Esse aqui é só realmente a questão das áreas incentivadas, né? Que não engloba as sacadas, abertas ou fechadas. Seção 3, da taxa de ocupação. 67. A taxa de ocupação é o percentual da área do terreno ocupado pela área de projeção horizontal máxima da edificação. Parágrafo único, projeção máxima corresponde à sobreposição de todos os pavimentos, inclusive subsolo. Ah, 68. As taxas de ocupação têm por função, primeiro, incentivar áreas de lazer e recreação nas construções, preservar áreas livres em razão de seus aspectos visuais, de composição da paisagem urbana ou de decorrência de elementos naturais, em especial das vegetações existentes, adequar construções às condições físicas do solo no que se refere à sua permeabilidade e relevo, estabelecer espaços entre as edificações com vistas a lhes criar melhores condições de aeração e insolação. 69. No cálculo das projeções máximas não serão consideradas piscina, parque infantil e outros equipamentos de lazer descobertos e implantados no nível natural do terreno, pérgolas descobertas e beirais, floreiras e saliências com até 50 centímetros, em balanço que não configurem área de piso, lajes técnicas e corta-fogo de até 90 centímetros em balanço, marquises onde houver obrigatoriedade, acessos cobertos de pedestres sem vedação lateral, respeitando a largura máxima de 1,20 m, construídos no recuo do jardim obrigatório. Então, essa seria a questão da taxa de ocupação. Quanto à taxa de ocupação, eu fico com uma dúvida a respeito do subsolo. Hoje não existe possibilidade da pessoa construir mais no subsolo do que o tamanho do chão, o tamanho do térreo?
Sim.
E isso está se vedando?
Sim.
Tu não vai poder ter uma pirâmide?
Pirâmide?
Não. Num exagero seria uma pirâmide, né? A parte de baixo do subsolo maior do que a parte de cima.
É, na verdade a gente está vedando 100% do subsolo, né?
É que, na verdade, foi criada aquela questão da taxa de permeabilidade, os 100% de subsolo já entraria em conflito com isso, né?
A gente está falando de maneira geral, né? Aí depois na tabela lá tem as áreas onde é permitido 100% subsolo, coisa assim, mediante projeto aprovado. Então, a gente segue com algumas regiões ali que o 100% subsolo vai poder continuar acontecendo. Mas aqui, de maneira, quando a gente fala da taxa de ocupação de maneira geral, a ideia é que não se tenha, né? Porque senão tu não vai conseguir bater a taxa de permeabilidade, que é a taxa onde tu não pode ter nenhum tipo de construção. Não pode isolar o solo.
Nós agora só temos esse 100% de taxa de ocupação aqui no centro, em alguns polos só, né? Que seria o 100% de subsolo ocupado. Então, como houve a implantação da questão da taxa de permeabilidade, ela já entraria em conflito com a questão do 100% subsolo. Né? E aí, mas para não fechar total a questão do 100% de subsolo, já que algumas vezes existem alguns argumentos, vai haver a possibilidade dentro da tabela de ao longo de algumas avenidas se manter o 100% de subsolo, desde que exista um projeto comprovando a questão da permeabilidade, compensando de alguma maneira. Isso também tem que ser tudo regrado e vai ser analisado.
Hoje
essa seria a mudança com relação ao que nós temos agora.
Na verdade, hoje o polo todo pode, 100% subsolo, se não me engano. E aí a gente vai limitar para as avenidas Benjamin Constante, Alberto Pasqualini, Júlio de Castilhos, Bento Gonçalves e Piraí. Essas vão ser as ruas e avenidas, na verdade, que vão poder ter 100% subsolo, desde que apresentem um projeto de compensação de permeabilidade. Ou seja, eles vão ter que recolher a água da chuva. Isso. A Piraí já foi colocada também, né? Então, a gente só segue o que já existe. Desculpe. A gente segue o que está hoje.
Bom, senhores, acham que tem algum problema nesses artigos, problema ou dúvida ainda, no 67, 68, 69? Não? Eu só tenho aquela dúvida a respeito desses 90 centímetros da... em balanço, laje técnica. Isso, exato. O que significa essa parte?
A laje técnica, na verdade, às vezes tu precisa colocar, por exemplo, tu vai fazer do lado dessa parede aqui uma laje em balanço, então ela não tem estrutura, não pode ter nada, só sai a laje.
É tipo
para colocar ar-condicionado, por exemplo, algum...
Laje técnica chega para colocar algum equipamento.
Algum tipo de equipamento.
É.
Ah,
um ar-condicionado.
Ar-condicionado, na maioria das vezes.
Ar-condicionado,
tá? Né? Para tu não prender ele na parede, tu faz uma laje técnica para poder acomodar ele. Sim. E corta fogo, às vezes os bombeiros eles exigem que entre um andar e outro, tu precisa fazer uma laje para o fogo não ultrapassar.
Tem uma legislação dos bombeiros com relação a essas paredes com mais envidraçadas, essas esquadrias maiores.
Então a gente só está dizendo que isso não vai contar, porque se tu olhar de cima para baixo na taxa de ocupação, esses 90 centímetros vezes não sei o quê, tu...
Muitas vezes caracteriza uma área, poderia ser uma área construída equivalendo quase que a uma sacada.
Que mole pergunta, né? Vocês, isso então. Aqui, eu, por mais que eu imagine que engenheiro e arquiteto entendam disso, vocês perguntaram para os bombeiros lá se tá joinha, assim, os 90 centímetros de assistente.
Os bombeiros não precisam perguntar pra gente, né? Porque
não,
qualquer
não
projeto...
Não, perguntar, nós perguntar pra eles que nós estamos voltando isso aqui. Digamos que...
Não,
eles,
mas
são detalhes...
Tem que ser 95 centímetros pela uma regra dos bombeiros. Entende? É isso que...
Dos bombeiros, se não me engano, é 75.
Ótimo,
é isso. Não, já foi colocado isso aí pra não ter problema na hora da edificação. A gente acabou consultando e levando essas informações... Para realmente, quando tiver alguma exigência técnica, a gente não esbarra na legislação futura aqui, né? Então já se colocou um pouquinho a mais, porque vá que haja uma mudança, né? Ele é aquela coisa para a questão da evolução do fogo ao andar superior, né?
Não, basicamente é isso. Daqui a pouco a gente está permitindo uma coisa e eles exigirem outra.
É,
mas tranquilo.
Já foi.
Podemos seguir? Mozart, tem problema de a gente seguir? Tá. Seção 4. Altura das edificações. O controle da altura das edificações tem por objetivo preservar as características dos zoneamentos quanto ao aspecto volumétrico das edificações, criar condições adequadas de insolação e aeração urbana, criar condições adequadas de privacidade nas relações de vizinhança. Artigo 71. Os elementos morfológicos fundamentais das edificações são base, volume da altura, volume com altura contada a partir da cota de nível do acesso principal até a torre. Torre, volume com altura de projeções variáveis destinadas a abrigar principalmente as unidades. 3. Volume superior, volume variável acima da laje de forro do último pavimento do corpo destinado a abrigar áreas de equipamentos. Subsolo, volume com altura e projeções variáveis situado abaixo da cota de nível do acesso principal. É só explicação técnica, né? Artigo 62. Volumetria das edificações é determinada a partir dos seguintes elementos medidos a partir do nível do acesso principal, respeitando as regras de acessibilidade. Primeiro, altura máxima da edificação. Segundo, altura máxima da base da edificação. Terceiro, altura máxima da edificação na divisa. Parágrafo 1º. Altura máxima da edificação é a distância vertical máxima da edificação permitida por zoneamento. Parágrafo 2º, a altura máxima das residências unifamiliares será contada a partir do nível do perfil natural do acesso principal. Parágrafo 3º, a altura da base da edificação é a altura máxima permitida nas divisas laterais do terreno, a partir das quais serão aplicados afastamentos laterais. Parágrafo 4º, a altura máxima da edificação na divisa é a altura permitida para a construção
que seja edificada nas laterais do terreno, medida a partir do perfil natural do terreno. Alguma explicação a respeito disso ou são só explicações técnicas? Muda alguma coisa em relação à lei vigente?
A gente só traz os conceitos de base, torre, que hoje não existem esses conceitos sendo discutidos. Né?
Dentro da lei vigente não existe
esses conceitos. Assim, então a gente tentou dar uma modernizada nesses conceitos, são conceitos que estão sendo utilizados em outras cidades também. Só para a gente também falar mesmo, a gente coloca algumas...
O engenheiro que estiver chegando na cidade vai poder analisar, vai ver que tem como é que...
Não, e daí tem um desenho ali, ó, o que a gente considera base, o que a gente considera torre, o que é o volume superior, porque hoje tem uma discussão de volume superior, se conta, se não conta.
Tem uma necessidade disso também em função da inserção dos recursos laterais, né? Então também teria que ter uma definição de onde é que são as alturas, né? Porque quais são consideradas. Né?
Tá.
Isso a gente viu.
Se ser preciosismo, um preciosismo, esse desenho, onde é que tem, é o primeiro mais de cima ali, onde é que tem o desenho do subsolo, essa situação do subsolo ser construída mais é a tal da pirâmide que eu estava falando, é só naqueles casos específicos, né?
Não, mas aqui a gente não tem o desenho do terreno.
Não está tratando daquilo, mas esse aqui é um caso específico, já que vai ter alguém que provou que pode fazer uma construção no subsolo maior do que...
Não, porque aqui tu está vendo que a linha ali, ela vai... É que não necessariamente o teu prédio vai ter toda a taxa de ocupação, né?
Sim.
Então, na verdade, aqui...
Mas também funciona o que isso aqui também funciona.
Poderia ser
100%. É isso, então? Sim.
Mas é, isso aqui não tem as cota, não tem nada.
Mas aqui, então... pelo que eu senti, são só explicações a respeito, né?
Explicações técnicas para não deixar dúvida e também deixar bem esclarecido e não deixar, digamos, a interpretação já mais clara e objetiva para não ter nenhum tipo de... Ah, interpretei de uma forma
e a outra.
E a outra, na verdade.
Podemos seguir? 73. No cálculo da altura máxima da edificação não serão considerados construção em subsolo, considera-se subsolo o pavimento situado abaixo do perfil natural do terreno, estando sua laje de cobertura no máximo 1,20 m acima do nível médio do passeio. B. Quando qualquer pavimento de subsolo aflorar ao solo, no máximo 3,30 m, passará a ser considerado no cálculo da altura máxima para fins de cálculo de altura, recuos e afastamentos a partir daquele ponto. C. Nos casos de terreno em aclive, quando o pavimento que fique, qualquer pavimento que fique enterrado no mínimo 3,30 m, passará a não ser considerado no cálculo de altura a partir daquele ponto. 2. Construções na cobertura na forma de anexos residenciais com acesso interno, privativo e salão de festas, nas edificações com altura máxima de 12 metros. A. Deverá ser observado afastamento mínimo de 2 metros nas divisas laterais e afastamento frontal de 3 metros do pavimento imediatamente inferior. 3. Volume superior da edificação com antenas, como antenas, chaminés, caixa d'água, casa de máquinas. 4. Telhados com altura máxima de 2 metros. E artigo 74. Quando a edificação tiver subsolo, a altura total da edificação será contada a partir da face superior da laje de cobertura do subsolo. Essa questão, eu sei que é preciosismo, mas a questão quando fala do aclive, é desnecessário botar aclive ou declive? É simplesmente uma questão de ponto de vista ou jogo de palavras?
Não, em qual tu diz?
Acho que foi uma proposta até a nossa, porque assim, muitas vezes não é tanto nosso normal, mas nós temos diversas situações na cidade em que nós temos um terreno com bastante declividade ou aclive, né? E aí o que acontece? Se vai computar, por exemplo, num caso em que tens uma diferença entre as duas ruas bastante grande, se no terreno aqui do lado tu vais considerar a altura vai ser medida a partir, digamos, do nível do passeio, tá? Se ele entrar, vai escavar no momento, ele tem esse limite de altura. Só que o prédio, se for construído um prédio aqui no outro terreno, na outra testada da rua, na outra rua, ele pode construir muito mais alto e esse aqui está nessa altura. O que pode acontecer? Que esse aqui tem um terreno maior, no momento em que o térreo, o pavimento entrou os 3,30 m, que seria um pé direito.
Garagem, o porão.
É, isso. Ele pode até voltar a subir um pouco mais. Ele não vai poder subir aqui, mas a partir daquele ponto ele pode. Então, na realidade, assim, é aquela eventualidade...
A proximidade da Univato ali, tem terrenos assim.
Uhum. É, ali tem. Aqui, o ano aqui, o prédio, da, isso foi até nós vimos também, assim, por exemplo, aqui onde vai ser feito na Fiale de Vargas, existe uma grande diferença de nível entre uma Saldanha, rua e a outra.
Saldanha Marim para Fiale de Vargas, nós até construímos um prédio então, ali. Ela tem 7,5 metros de nível de uma rua para outra.
Ou seja, você pode fazer, usar o mesmo, as mesmas diferenças da base no teto, na parte de cima.
Não, na verdade, vai permitir um escalonamento.
Isso, né? Tanto quanto ele desceu na primeira.
Que, esse aqui, vai, se ele fosse pegar, se não houvesse essa possibilidade de variar, ele teria que ser medido aqui e ele vai poder fazer isso aqui, nessa altura. Enquanto que o de trás vai medir aqui e vai poder fazer isso aqui. Uhum. Então, fica com essas duas alturas sem... E esse aqui também, ele começa a ganhar... Vamos pensar pelo inverso, né? Ele vem com um bloco muito mais alto. Uhum. Então, no momento em que ele estiver aflorando demais, ele vai ter que baixar.
Ele vai seguir ele vai seguir a sistemática do chão.
Isso. É para acompanhar o nível do terreno.
Uhum. Sempre pelo atestado do terreno, né? Visto pelo atestado do terreno.
Ok. Só essa questão. Aclive, declive, o desnível. Não sei se isso para vocês lá, para a secretaria, muda alguma coisa. Muda nada, está tudo certo.
A gente só tem como o subsolo aflorar se forem declive, né? Se forem aclive, daí tu já tem a outra situação que está acontecendo. Então,
se para vocês está bom, para mim não muda nada, tá? Ok. Sessão, podemos seguir adiante? Sessão 5 dos afastamentos e recursos. Artigo 75. Afastamento e recuo são distâncias mínimas que as construções devem observar relativamente às divisas frontais, laterais e de fundos dos terrenos sobre os quais ascenderem, destinados a assegurar predominância dos elementos naturais sobre os de construção com vistas à valorização da paisagem urbana nas áreas residenciais. 2. Predominância do pavimento e fluidez de circulação de pedestre nas áreas comerciais e de serviço. Parágrafo único. Os afastamentos e recuos mínimos obrigatórios estão informados no anexo 4. Aí vai ter o tal do anexo 4. Nós temos o anexo 4 que diz o quanto... Sei que a gente vai chegar lá naquela parte, mas, né?
Na verdade, ele continua basicamente, os recuos continuam os atuais, é que é o recuo de jardim de 4 metros, industrial de 6, e algumas áreas do isento, né? Então.
Eu tenho o anexo 4 aqui.
O anexo 4 é a tabela, né?
É a tabelinha, né?
Aí ali tem a tabela de índices, aí tem todos os índices que a gente está falando agora, eles estão citados ali bem. De forma bem direta.
Pelo zoneamento, né?
Eu tenho quase certeza que o meu anexo 4 é incompleto, cara. Eu tive problema com isso antes.
Essa tabelinha aqui.
Impresso? Porque só tem uma folha para mim, para vocês tem mais?
Não, mas essa aqui, é uma tabela aqui.
Com certeza não é o que eu tenho aqui.
É a colorida.
Vou botar o fora de ordem. Ah, tá aqui. E aqui tem as distâncias que permanecem as mesmas que tem hoje.
Sim.
Ok.
A gente só faz uma mudança nessa questão de altura. Que é, os afastamentos agora eles são contados a partir da altura e não mais dos pavimentos. Então o que acontece hoje? No plano atual diz assim, a partir do quinto pavimento tem que recuar 2 metros, tá? Mas que altura tem esse pavimento? Aí tu faz um loft lá com 6 metros de pé direito, aí tu faz 4 pavimentos com 6 metros, tá? 24 metros de altura. E aí tu não precisou recuar. E aí depois só tu vai recuar os 2 metros. Então agora a gente está falando em percentual da altura da edificação. Então fica mais claro também, tu quer fazer um pé direito de 4 metros, 5 metros, porque tu tá fazendo, sei lá, alguma coisa, tu vai automaticamente ter que recuar mais a lateral.
É pela altura, não é pelo pavimento.
O que eu me referi que não existe alteração é nos recursos de jardim, que são os frontais, né? Os laterais têm diferença.
Não, é justamente para evitar. Não, na verdade, hoje é um bolinho de noiva, né? Porque tu tem a base, aí do quinto até o oitavo tu recua 2 metros, e a partir do oitavo tu tem que recuar 50 centímetros a cada andar.
Uhum.
Então, claro, o construtor não vai fazer um e depois outro.
Aqui, ele fica cômodo aí.
E aí hoje tu tem que deixar o recuo já desde a base, conforme a tua altura. Então, se tu tiver 50 metros, se o teu pé tiver 12 andares, 50 metros de altura, 14 andares com 50 metros de altura, tu vai ter que recuar 10% já no início. Então o prédio vai já ter esses 5 metros de cada lado, desde baixo. Não vai ficar 2, depois não vai esse bolinho de noiva que a gente está acostumado aí tudo. Dá de consola,
a altura foi liberada, né?
Então, tá, então vai ter os bolinhos de noiva.
Não, vai mais ter.
Não é pra ser, vai ter uma tripa.
Vai ser
na verdade,
eles vão ser mais difíceis.
Vai ser uma torre, né?
Sim, vai sobrar mais chão para fazer os parquinhos dentro.
Não necessariamente, porque a tua base tu pode ocupar.
É.
Ou garagem.
Isso.
Sim.
Na verdade então, a tua base, até o quarto pavimento, tu vai, dependendo do lugar onde tu está, até o quarto pavimento tu pode subir na divisa, mas dali em diante...
Aproveitar para perguntar a respeito disso. Sei que existe um problema a respeito de quando você tem... A gente viu 2, 3 vezes naqueles apartamentos Minha Casa Minha Vida, que foram construídos ali pela... Acho que pela Imogel, no bairro Floresta e outros. Também Minha Casa Minha Vida. Onde estava com um problema a respeito de você botar uma cobertura no estacionamento, que é essa área livre. E com isso aqui muda alguma coisa? Acho que não sei se você entendeu o cenário. O que acontece? O pessoal construiu um monte de prédiozinho lá, tem 400 apartamentos.
E aí tem só
estacionamento, tem telhado. Vai botar o telhado. É problema?
É que o problema é o seguinte, nesse caso, quando tu tem só a vaga descoberta, ele não considera como área construída, né? Tu só tem uma área não computável que está direcionada para determinado apartamento.
Isso.
A partir do momento que tu fecha, tecnicamente ela vira um box.
Tá.
E aí o box tem que fazer a mudança de. Mesmo ao redor aberto. Como área construída. Porque daí tu faz o fechamento, né? Daí tu cobriu, tem a cobertura completa.
Aí o que faz nesse caso?
Oficialmente é a mesma coisa. Tu teria que entrar na incorporação da construção e mudar todas as percentuais de áreas, não sei o quê. Então, é bem. Por isso que o empreendedor, na hora que ele vai fazer, ele tem
o problema é tanto o atual quanto vai continuar sendo no futuro, é isso?
Sim.
Tá, não. Não estamos resolvendo.
Na verdade, o incorporador, a partir do momento que ele pensa o projeto, ele já tem que imaginar, opa, isso aqui vai. Eles vão fechar, ele pode encaminhar já como fechado, né?
Na verdade, ele já. Eu até não tenho acompanhado essa parte toda assim, mas ele. Do que eu tenho em outras situações, ele. A vaga, ela é comprada pelo proprietário. Então, ela já está computada na área do proprietário. Então, ela já é uma área particular, mas ela está descoberta. Ela só não está coberta. Ela está com taxa de condomínio, com fração ideal.
Sim,
já toda considerada. Ela só não está sendo computada, sim, como uma área coberta. Essa é a diferença.
É porque ela só vai deixar de contar como área permeável também, né? Se cobrir.
É, mas é também a
considera como permeabilidade.
Muitas vezes acontece isso.
Claro, tudo bem. Eu imagino que isso aqui não seja exatamente o que diz os artigos, mas é que me chamou a atenção para
essa situação é um pouco mais assim, ó, ela transcende ao plano diretor. Ela tem legislação de registro móvel vinculada, ela tem legislação de INSS, afins de computação para custo de construção, sabe? A complexidade ela é muito maior.
E não dá para resolver também aqui, não. Tá.
A gente vai
resolver. Seguimos mais. É mais para ter entendimento a respeito disso. Podemos seguir? Artigo 76. O afastamento lateral é a distância mínima que a edificação deve respeitar em relação às divisas laterais do terreno, quando obrigatório. Parágrafo único. O volume da edificação deverá respeitar os afastamentos laterais obrigatórios, inclusive as circulações verticais e demais elementos, tais como reservatórios, casas de máquinas e assemelhados. Artigo 77. Quando o prédio for construído por mais volumes, os afastamentos serão medidos em função da altura de cada um dos volumes, com relação ao trecho da divisa ou alinhamento que lhes corresponder. É o que estava comentando agora, né? Que vai se afastar conforme vai subindo, né?
Não, aqui casualmente é que se tu tem um prédio, por exemplo, pensa um prédio em L, sei lá, um prédio assim, tá? A rua passa aqui. Se aqui tiver 10 andares, aqui tiver 5, o afastamento que eu vou calcular aqui tem que ser de acordo com 10 andares.
Uhum.
E o afastamento que eu for calcular aqui vai ser de acordo com 5. Então vai ser de acordo com o volume no qual está fazendo a divisa.
Artigo 78, nos casos que de mais de uma edificação no mesmo lote, os afastamentos entre as mesmas corresponderão à soma dos afastamentos das divisas de cada edificação. Está exemplificado embaixo, tem uma imagem, não sei se todo mundo tem. Está direito ali o que é.
Artigo 79, recuo de fundos deverá corresponder ao mínimo 3 metros tomados perpendicularmente em relação a divisas de fundos. Parágrafo único, os terrenos de esquina ficam sujeitos somente aos afastamentos laterais e recuos frontais. O da esquina não tem recuo de 3 metros, então?
Na verdade, ele não tem fundos, né?
Ele não tem
fundos. Ele vai ter recuo lateral.
É tudo uma questão de ponto de vista.
É, na verdade...
Aí não vai ter fundo, tudo é lado.
Não, é que tudo é, né? Se tu olha daqui,
ele tá é lado.
Esquina. Tu olha aqui, é lado pra esse cara aqui. Tu olha ali, é lado pra esse cara aqui, sabe? É diferente de quando um dá de bunda pro outro lado e aí tu ali tem...
Tá, mas aí esses afastamentos laterais e recursos frontais, ele desconsidera a questão de 3 metros e tem uma outra medida.
Não, daí ele vai seguir, o que, que ele tá dizendo ali é que tu vai seguir os recursos pra esse de esquina, tu tem que seguir as regras dos recursos laterais, não recursos...
Porque... Isso acabou dando uma... Existia muita discussão e a questão de interpretação era muito, digamos assim, muita margem da interpretação na atual. Né? Então, dessa forma, por que se considera dessa forma? Porque os lindeiros, os terrenos lindeiros, todos eles são laterais.
Uhum.
Então, há uma equiparação com o terreno lindeiro que ali está.
Uhum.
Né? Já é diferente quando tem a situação de meio de quadro, porque daí tu tem dois que tem a característica de fundos.
É de lado.
Concretizada. Sim. Assim não. Assim são sempre divisas laterais que tu vai haver.
Perfeito. Meus parabéns aí. Essas imagens aí são bem instrutivas.
É, não, elas ajudam.
Artigo 80. No recuo de fundos é permitida a construção com altura máxima de 5 metros em relação ao perfil natural do terreno. O recuo de fundos é permitida a construção com altura máxima de 5 metros.
Dentro desses 3 metros de recuo de fundo que tu teve que dar, tu pode construir até 5 metros. Tu quer fazer um muro, tu quer fazer uma parte, um quiosque, por exemplo, nos fundos do teu terreno, tu pode subir até 5 metros. A partir
os
dali...
Os quiosques vai poder construir daí.
A partir dali tu tem 5 metros. Então,
já pode agora?
É, já pode. Isso aqui, isso mantém hoje. Os 5 metros é obrigatório e a partir dali tem que ser obrigatório fazer o recuo daí de 3 metros.
Ah, se o cara quiser construir hipoteticamente um loft no fundo, não rola.
Não rola. Até porque daí ele vai ter que, pela taxa de ocupação, ele vai ter que ter deixado toda a frente daí, né?
Sim.
Porque tu...
Tá.
Então não faz muito sentido.
Artigo 81. É vedada a construção nas áreas de recuo de jardim, mesmo em subsolo, excetuados muros de arrimo decorrentes dos desníveis naturais dos terrenos, vedações dos alinhamentos frontais, escadarias ou rampas de acesso de pedestres quando necessárias pela conformação do terreno natural, escadarias ou rampas de acesso de pedestres ao pavimento principal limitados ao desnível máximo de 1,20 m, atendendo aos parâmetros da NBR, medidores de serviços urbanos, guaritas de até 6 metros quadrados situadas junto ao alinhamento frontal e acessos cobertos de pedestres com altura máxima de 1 metro, com largura máxima de 1,20 m. Eu... Entendo que não é para construir na borda da...
Nos 4 metros,
né?
metros de recuo de jardim, tu não pode construir nada salvo isso aqui, que são situações que acontecem naturalmente.
Vai. E se o cidadão quiser botar uma piscina?
Não pode.
E se ele quiser botar um reservatório d'água para captar a água da chuva?
Não pode. Hoje não pode. Nesse texto aqui não pode.
Pois é. Não era legal que pudesse? Não sei. Eu não sei a finalidade do recuo do jardim. Eu entendo essas questões, mas... Ah, eu realmente... Uma das coisas que a gente briga é que a escadaria é o mínimo, né? A escadaria ou rampa, que eles colocaram ali, que é... Acho que até a gente já conversou a respeito disso. Mas, porventura, o cidadão deseja botar no... Que seja no recuo do jardim, a posterior. O cara construiu a casa, comprou uma casa... E desejo fazer um reservatório para a água da chuva.
É que na casa, a gente sempre fala, na casa é muito difícil tu chegar na taxa de ocupação, assim, tu precisar do recuo de jardim para isso, entendeu? Porque tu tem áreas disponíveis para fazer. Não vejo. Daqui a pouco dá para colocar, mas tem que ver se isso não vai impactar na função do recuo de jardim, que é ter o... A taxa de permeabilidade vai estar no recuo de jardim, tipo assim.
Hipoteticamente, se você tiver fazer uma reserva, um reservatório d'água, tecnicamente você está evitando que aquela água justamente vá para o solo. Quer dizer, a finalidade acaba sendo a mesma.
Não, é pior, porque daí tu deixa.
Tu tá
eu quero que ela vá para o solo.
Sim, mas você está fazendo uma contrapartida?
Não, mas é que daí...
Eu entendi o que você quer dizer.
A taxa de permeabilidade ela serve para a gente garantir que os lençóis freáticos sejam alimentados ao longo da cidade, né? E não só... Porque senão a gente vai coletar toda a água da cidade e vai levar para o Rio Taquari. E aí, nos outros locais onde tem nascente e vertentes para arroz, a gente sabe que tem bastante, elas acabam não sendo mais alimentadas, digamos assim. Acho que uma cisterna, por exemplo, não teria problema, não evitaria isso. Porque ela ia estar enterrada, por exemplo, que chove, ela só escorre para o lado e vida que segue. Mas é uma coisa que daqui a pouco não chegou no momento de estudo.
Tem como. É porque eu não tenho como te dizer qual o tamanho do metragem cúbica, o tamanho que seria aceito.
Na verdade, a cisterna, o que aconteceria se fosse uma cisterna na frente, no momento em que está calculando um prédio, digamos, não uma casa, né, que já não, mas um prédio em que está no limite de taxa de ocupação ou taxa de permeabilidade, ele teria que ter a taxa de permeabilidade independente da cisterna, porque aquele solo onde a cisterna está não tem permeabilidade.
Uhum.
Então, assim, ela poderia ser colocada, eu entendo, poderia ser colocada, mas não prejudicando a área de permeabilidade. Porque ela não é uma área permeável. Mas eu não vejo ela enterrada como um empecilho no recuo de jardim. Eu não vejo.
E a respeito disso, aí, desculpa, eu estou voltando ao 65. Não seria conveniente que a gente botasse, por exemplo, a cisterna em área não computável?
É que cisterna não era construída, né?
Tá, mas se for.
Não.
Ela não é.
Não é. É que nem a fossa. Não era construída, sabe?
É. Exato, tudo bem. Tem como pensar a respeito disso aqui?
Não, eu acho que é válido. A gente nunca passou pela nossa cabeça essa questão de fazer coleta de água da chuva, né? Claro que é que a gente sempre, se tu for olhar em âmbito de prédio residencial, algumas empresas já estão pensando em fazer algumas cisternas de coleta de água da chuva para reaproveitamento. Existe uma discussão aí que vai além, mas muitos já estão pensando nessas possibilidades e fazendo essas coisas. Aí tu já faz a coleta do telhado e ali tu geralmente ela vai para baixo.
Uhum.
Tá? Ela vai em algum lugar lá no subsolo, porque tu não vai colocar isso no recuo de jardim nunca. Né? Porque geralmente a gente está com taxa de ocupação estourada, tu tem o índice de aproveitamento também. Mas assim, pensando em de repente algo já existente, que alguém queira colocar uma cisterna ali, eu acho que é válido.
Eu não tenho condições de opinar do tamanho, tá?
Mas a gente tá falando de construção. A cisterna, ela não é que nem a fossa, entendeu? A fossa não é uma.
Não é área
ela é um elemento necessário, mas ela não entra como área construída. Então não tem óbvio.
A fossa pode estar no recuo de jardim, por exemplo. Ela pode estar. Então uma cisterna poderia estar no jardim semelhante.
O secretário, acho que deve aparecer pouca ocorrência desse tipo de coisa lá. Todo caso,
é que nem puder. Aparece para nós. Isso. No projeto, isso nem é colocado, entendeu? Isso aí o cara decide no decorrer da obra e ele coloca...
Mas se puderem pensar em alguma coisa, nós seguimos adiante daí, tá? Pode ser?
Podemos seguir daí?
Artigo 82. Nos casos de terrenos fortemente acidentados, é permitida a construção de garagens para automóveis particulares no alinhamento da via pública, ocupando parcialmente a área de recuo de jardim, uma vez satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, o terreno deve apresentar em toda a extensão da testada ou testadas nos terrenos de esquina um aclive em relação à via pública com desnível no mínimo de 2 metros, medido da linha correspondente à profundidade de 4 metros em relação ao nível do passeio. 2. A cobertura da garagem... A cobertura da garagem deverá ser construída por terraço plano descoberto. A construção da garagem não deverá ultrapassar 40% da testada. A respeito disso, aí sim eu tenho que pegar e me manifestar. Quando a gente coloca um aclive, aí eu tenho que botar aqui um desnível. E daí tem diferença entre aclive e declive. Eu também queria fazer um pedido para vocês. Não sei se isso se enquadra aqui. Mas eu não só no prédio onde eu moro, eu não consigo entrar na minha garagem em virtude da altura do veículo. É justamente em declive. E eu vejo isso acontecer em várias situações aqui no município. A pessoa faz a descida para as garagens e a boca é baixa.
Uhum.
E eu acho que isso deveria ser uma coisa que, cara, na realidade são poucos centímetros para trás que a construção fosse executada, mas deveria garantir a possibilidade de adentrar. Eu não sei se isso é observado, mas se nós continuarmos a deixar de observar essa situação...
Tem que olhar. Porque o prédio é novo?
Não. Oh.
Não,
não, não, não, não sou secretário. Sou só vereador.
É, quer ver onde eu moro lá, malandro? Eu te levo lá.
Tem uma parte específica dentro do plano diretor que ela trata da questão de rampeamentos, da altura de rampa. Sim, é outro. É,
só que eu me lembrei
da tentando procurar.
É, existe legislação com declividade de rampa, que já é a mesma existente, não foi mudado, que é 20%, e algumas vezes houve situações que o pessoal extrapola essa questão do desnível, da inclinação da rampa. E existe uma altura de passagem também, que é uma... existe.
Então, a LBR 9050, ela regra todas essas questões. Mas, casualmente, nesse artigo 82, a gente está falando daquele terreno que é muito... Ele tem um aclive muito grande, e aí o cara não vai conseguir fazer uma rampa para daí fazer a garagem lá em cima. Então, ele corta o terreno e faz o box ali. São construções, a gente vê isso mais antiga.
Eu vou te falar, é justamente o contrário também. Tem uma situação, uma casa que eu estava vendo aqui, que eles fizeram o contrário. O terreno é para baixo e o cidadão pegou e fez plano. Então, por isso, em vez de usar a palavra aclive, botar barra, declive ou
desnível. Não, no declive, a princípio, não é para ser.
Não, no declive não pode fazer a garagem. Porque isso aqui se refere ao recuo de 4 metros.
A gente está falando do recuo de jardim.
Aquelas garagens no recuo de jardim. Então, muitas vezes o pessoal tem... Quando o terreno ele tem muita inclinação, para que a pessoa suba, coloque o carro, ele teria que baixar, fazer um corte muito grande lá para o fundo na...
Okay.
Botar. Então, e aí as pessoas têm impedido isso, que possam colocar uma garagem no nível da calçada. Então, a ideia é isso, é aqueles terrenos que têm esse problema específico. Então, em função do declive, fica difícil de usar a garagem e botar em função disso. Agora, se ele for declive, ele não tem problema. Ele tem que descer, porque ele vai poder descer e botar a garagem ali adiante.
Se o declive for muito acentuado?
Mas ele faz um aterro, ele levanta. Aí ele levanta, não teria problema.
Tá bom. Eu entendi, mas eu fico com a minha opinião, tudo bem.
Tá.
Tá tudo bem. Bora lá. Eu acho que deveria ser pros dois, tá?
Mas ele não consegue construir a garagem dele, se ela tiver no recuo de jardim, para baixo ela tá enterrada, ele não consegue entrar.
Ele não consegue botar o carro dentro.
Justamente, ele vai ter que levantar ela. Ele vai nivelar?
Ah, mas aí se ele nivela com a calçada, ele começou a ocupar o recuo de jardim. Então, no momento em que ele está levantando, ele pode...
Caso mesmo, pega lá o loteamento Malma. Eu peguei um exemplo, tem vários, tá? O loteamento Malma, a parte final dele. É um declive extremamente acentuado lá em relação ao nível da rua, que não sei se é a principal, mas é a mais comprida que tem lá. Onde é que passa a rua para baixo? Não é um despenhadeiro, tá? Mas... Tem umas verdadeiras palafitas lá, o pessoal pegou e levantou a casa até o nível da rua para poder utilizar. Agora, a garagem, se quiser utilizar, até para imaginar que alguém vai ter que sair de lá para dar uma ré com o carro, é ruim.
É porque assim, quando o terreno é em declive, é muito difícil tu fazer, pode acontecer o caso que outro, mas é muito difícil tu vai conseguir aterrar o terreno todo para que ele fique no nível da rua, né? Então, normalmente o cara faz o pilotismo, ele faz uma rampa para descer e faz a garagem lá. Tá. Ele até poderia...
Eu só estou comentando que existe essa situação. Se vocês acham que não é necessário. Artigo 83. Quando os recursos de jardim já existentes foram absorvidos por alargamentos diários, aí que entra aquela questão de construir em cima do recurso. Tá? Por isso que eu não sei a respeito da cisterna. Poderá o município eliminá-los total ou parcialmente mediante proposta do Sistema Municipal de Planejamento, Simpla. Artigo 84. Nos terrenos atingidos por previsão de alargamento viário, o recuo do jardim será aplicado a partir do alinhamento projetado. Desculpe, mas esse é o artigo 84. Nos terrenos atingidos por previsão de alargamento viário, o recuo do jardim será aplicado a partir do alinhamento projetado, ou seja, tem uma linha no meio da rua e aí tem o alargamento. É claro que você estava falando que daí o recuo do jardim conta a partir
dali. Exatamente.
Artigo 85. Nos terrenos com mais de uma testada, deverá ser assegurado o recuo do jardim previsto para o zoneamento
em pelo menos uma das testadas, ficando as demais autorizadas a reduzir os recursos para 2 metros.
Tem uma que pega frente e fundos.
Uhum.
Vai de uma rua até a outra.
Tá.
Não precisa necessariamente deixar 4 metros nos dois lados, pode deixar 4 num e 2 no outro. E aí tem as esquinas também. Ali fala terreno de esquina. Vai na sequência daí tu vai.
Terrenos com área inferior a 300 metros quadrados terão um recurso de jardim reduzido para 2 metros. Parágrafo único. Em terrenos de esquina deverá ser respeitado 2 metros em uma das testadas, podendo a outra ser isenta do recurso de jardim. A testada isenta poderá ter no máximo 6 metros e 60 centímetros de altura, devendo os demais pavimentos respeitarem o recuo obrigatório.
A gente está falando dos terrenos menores de 300, né? São normalmente os terrenos que têm menos área e o recuo de jardim, se tu exigisse 4, ia comer grande parte do terreno, né? Então ali a gente dá uma flexibilizada.
Uhum. Quer dizer que tem um vizinho que vai ter a casa que vai ser considerada mais profunda e outro que vai ter a casa um pouco mais para frente. Numa das testadas,
não, porque os seus terrenos eles seguem os mesmos tamanhos, né? Então os terrenos abaixo de 300 metros, normalmente eles estão, todos os terrenos estão com menos de 300 metros. Por exemplo, principalmente os lotes.
Eles são terrenos...
Mas pode acontecer.
Vai ficar um pouco mais para trás, né? Mas, isso.
É, os lotes de 200 metros, por exemplo.
Isso. Tá, vai ter nessas situações aí.
Mas aí eles não estão ali, né? E no futuro, alargamento viário, tu já vai ter que projetar o loteamento para o sistema viário já tem que ser definido, né? Se eu enviar para um loteamento novo, tu já tem que respeitar, inclusive, construir.
Ah, tá. O recuo do jardim, aquela questão dos 2 metros contar também é referente a essa situação aqui.
É a partir do recuo viário.
Isso, a partir do recuo viário.
É, aquela área que ali já é uma reserva,
o
recuo do jardim, mas é.
Não, mas o recuo. Não, o recuo do jardim não tem essa função.
Então, o recuo do jardim é fora da área do recuo viário.
Sim. Ele é depois do recuo viário.
Entendi.
É o que o Sábio quer dizer. É que nem o Palmito, tipo, né? Tipo, algum lugar é que tenha só recuo de jardim de 2 metros, queiram no futuro fazer um alargamento viário e poderia ser usado os 2 metros. Você é. Acha que...
Na prática não se usa isso.
É, a tendência não aconteceria isso. É, e não é a função do recuo. O recuo de jardim...
Não poderia liberar não poderia liberar cisterna, não poderia liberar nada, entendeu?
Tá, entendi.
Então, o que pode acontecer, tipo assim, mas são regiões que talvez nos terrenos pequenos, por exemplo, que pudesse atingir nas partes mais antigas da cidade em que existe uma intenção de alargamento viário. Mas aí o projeto já existe, daí não vai poder ser feito. Mas aí já são áreas existentes, né, Salve? São áreas existentes. Então, isso é que eu digo, no que seria futuro, é só, isso já está previsto, esse alargamento.
Podemos seguir? Artigo 87. Nos zoneamentos onde as edificações utilizarem base na sua tipologia, as edificações terão. Primeiro, ter a base de uso comercial permitido... áreas de uso comum e estacionamentos. 2. Ocupar toda a testada do terreno com uso comercial, excluídos os acessos de circulação de veículos e pedestres. 3. Assegurar que a parte de ocupação comercial tenha no mínimo 5 metros de profundidade. 4. Ter aberturas para o logradouro público, tais como portas, janelas e vitrines, evitando formação de planos fechados. 5. Quando existir o recuo de alinhamento, quando existir recuo entre alinhamento e a edificação, este deverá estar fisicamente integrado ao passeio público, com acesso irrestrito, não podendo ser fechado com muros ao longo da fachada comercial. Entendeu? Eu tenho uma pergunta, talvez não é bem a respeito disso aqui. Aquelas situações já que o pessoal pode botar as garagens, estacionamento, no caso, estacionamento na frente dos terrenos. Pega a Tubete da vida.
Onde?
A Tubetil.
Tubete, sim.
Tubete, Tubetil.
Tem alguma situação que seja semelhante a esse, que se refira a essa última parte aqui, esse artigo ou não? Eu digo essas vagas
ali,
que tem na frente.
Ali, casualmente, não tem recuo, né? Ali, como é uma construção comercial, não precisa recuo de jardim.
Tá.
E aí, ele puxa a calçada para dentro para poder fazer o estacionamento público. Que nem o IMEC tem.
Isso,
IMEC. Que nem lá na frente do ginásio da Univac, ali, aquele centrinho comercial.
Isso.
Tu recua a calçada, segurando que o passeio público não seja prejudicado, né? Então não tem problema.
Que é justamente esse item 5 aqui, né? Que quando existiu recuo entre o alinhamento e a edificação, ele tem que estar fisicamente
Não, aqui é assim.
O recuo tem que estar fisicamente integrado ao passeio público.
Porque a base, pensa o prédio, tem uma base mais robusta e depois a torre residencial.
Certo.
Se fizer a base tem que ser de uso comercial.
Certo.
Ou de estacionamento, coisa como foi falado ali. Essa base, ela não pode estar afastada da calçada. Né? Por quê? Porque a função da base é ter salas, ali ele fala, ó, ter salas comerciais, para que as pessoas possam entrar e sair,
okay,
dar segurança para a rua e coisa assim. Ele fala, se essa base estiver afastada da calçada, ela não pode ter nenhuma grade, nenhum muro, senão tu perde a função dela, né? Então, assim, esse acesso é restrito, assim, tu não pode fechar, porque as pessoas, para poder ver a vitrine, para poder olhar.
E aquela... Eu acho que eu já perguntei na outra, mas... E quando você tem condomínio fechado, ele vai poder ser feito na testada justamente junto ao passeio público
do
muro?
Não pode fazer base na testada.
Não vai acontecer nenhuma situação dessas, então.
Não, mas é que isso aqui é para prédio, né? Quando
isso aqui
fala de base.
Mas, digamos na sequência, então, não chegamos lá. Mas vai poder ter muro, condomínio fechado na testada?
Não.
Obrigado. O artigo 88, nas edificações existentes que não atendam às normas dessa lei relativas a recuos e afastamentos, serão permitidas obras de reforma e ampliações desde que observem novos recuos e índices relativos a essa área. Enfim, se for feita alguma reforma, então vai se adequar à situação atual.
Ah, tem um prédio aqui, eu quero fazer mais um andar, sei lá. Aí, eu poderia fazer mais um andar hoje da maneira como está. Não, tu vai ter que ver a área, pela altura do teu prédio, tem que recuar 3 metros. Antigamente era 2, tu vai ter que recuar 1 metro a mais.
Ok. Gente, é quase 10 horas da manhã.
Podia... Esse último aqui, só na permeabilidade, não rola? É, nós matamos controles de edificações. E daí depois a gente já entra da acessibilidade, daí já...
Ok. Vou te dar o telefone da Silvia.
Uhum.
A minha chefe lá no banco.
Vamos lá. Não, é importante ficar junto.
Seção 7, da taxa de permeabilidade. Artigo 89. Artigo 89 é conhecido aqui da Câmara mesmo.
Tá paradinho, né?
Considera-se taxa de permeabilidade a proporção entre a área permeável do lote e a área total do lote. Artigo 90. Deverá ser reservada em todos os lotes uma área permeável mínima definida no anexo 4, livre de edificação ou de avanço no subsolo, não podendo ainda receber nenhum tipo de pavimentação, revestimento impermeável ou cobertura. É questão de português, tá? Eu acho que não receber nenhum significa receber tudo.
Eu nunca não
tinha. Não receber qualquer.
Não tem razão.
Não é nenhum, daí é qualquer tipo, né? Hã? 90. Acho que seria não receber qualquer tipo.
É, ou não podendo ainda receber.
É, enfim.
Só algum tipo de pavimentação.
Artigo 91. Serão considerados como permeáveis as áreas que atendam as seguintes condições. Primeiro, não possuir obstáculo artificial à infiltração de água superficial do solo. 2. Estar localizado em terreno natural. Deverá estar localizado no terreno natural. 3. Nos zoneamentos que possuírem recuo de jardim obrigatório, 50% da área permeável, no mínimo, deverá ocupar essa faixa do lote. 4. Quando a área permeável possuir revestimento de tipo bloco intertravado de concreto, considerando suas juntas não rejuntadas, a superfície será considerada em 50% da área para efeito do cálculo da área permeável mínima. 5. Quando a área permeável possuir revestimento tipo pisograma ou concregrama, a sua superfície será considerada 100% permeável. 6. Outros materiais poderão ser aceitos mediante apresentação de laudo de comprovação ou, e responsabilidade emitidos pela empresa fabricante. Lá está dito que não é para ter nenhum, e aqui já começa a dizer que alguns podem ter, né?
Nós tivemos uma palavra aqui na casa há poucos dias, laudo
hidrológico. Essa é outra coisa. Aqui é que aqui a gente está preparando para futuros materiais, que daqui a pouco vem a gente, tipo, sei lá, o cara faz um piso de uma grama artificial que seja toda furada e garanta, sabe?
É que existem materiais hoje que o mercado oferece que eles possuem uma certa percentual de permeabilidade. Então, porque o que acontece? A gente vê muito questão de prédios, tá? Essa taxa de permeabilidade, ela é ótima, acho que ela veio para evoluir nosso plano diretor, mas ao mesmo tempo nós construtores a gente colocou uma preocupação, a gente vai ter que fazer acesso para esses prédios, né? E nesses acessos, talvez a gente, por exemplo, se a gente tiver um terreno com uma testada não muito larga e a gente tiver que ter umas duas entradas para a garagem, nós vamos começar a comprometer talvez essa taxa de permeabilidade. Então, para ter essa flexibilidade da gente poder usar nos acessos ao pedestre, nos acessos às garagens e também dar um pouco de conforto e tranquilidade para os moradores daquela unidade residencial, há materiais que possam permitir um pouco de permeabilidade para a gente conseguir chegar nesses índices de permeabilidade de uma forma mais fácil, mais concisa, né? Eu acho que tem que haver essa compensação. Então, há materiais, sim, que foram desenvolvidos já por causa disso, porque em outras unidades, em outros locais, já se trabalha com taxa de permeabilidade e usa-se muito esse tipo de material.
Ah, é verdade, até o...
Em vez de concretar totalmente ali, né?
O secretário trouxe uma inovação aqui no município, que é aquelas construções com as chapas de concreto, né? Onde é que os prédios são construídos bem mais rápidos, enfim. Só vão alocando, né? Antes não tinha essa previsão, né?
Sim.
Os containers?
As placas.
As placas. Nós aprovamos aqui as placas.
Parabéns, secretário.
Sim.
Realmente a obra anda bem mais rápida. Tem lá do Banco do Brasil saindo...
Permear.
Tem uma graminha no meio, né?
Pisograma, isso é chamado.
Tem uma graminha no meio.
Isso é muito bom. Tu consegue dar um acesso qualificado para a unidade e tem uma permeabilidade muito boa, né?
Artigo 92, será permitido o uso de 100% do subsolo mediante projeto específico para compensação da permeabilidade conforme parâmetros previamente definidos e aprovados pela Secretaria do Meio Ambiente. As construções localizadas na Z1, quadras ao longo da Avenida Benjamin Constant, Avenida Senador Alberto Pasqualini, Rua Júlio de Castilhos e Rua Bento Gonçalves. Z2, ao longo da Avenida Senador Alberto Pasqualini e Avenida Piraí.
E aqui, como a gente está falando de permeabilidade, a gente está então abrindo essa exceção para essas ruas, e aí, mas eles têm que ter um projeto de compensação, alguma coisa, senão... Carta encerra um pouco o discurso também.
Que a gente vê como construtor que o projeto de compensação ele é uma construção de uma cisterna onde que essa cisterna vá depois redistribuir dentro do lençol do terreno de forma gradativa. Então ele acumula um pouco dessa água de chuva e depois ele dispersa no terreno.
Tá, eu tenho uma questão...
Em vez de largar para a água, para a tubulação pluvial.
É, eu tenho uma questão a respeito disso. Nós temos onde é que o centro já é consolidado, a Bento Gonçalves, enfim, tem algumas vias. Não seria interessante a manutenção, porque eu estou pensando que alguém vai demolir essas casas que tem lá um dia.
Manutenção de quê?
Tem algumas casas, sei lá, tem uns prédios mais antigos. Porque a gente está citando apenas algumas aqui, né? A senadora Alberto Pasqualini, a Benjamin Constant e tal. E isso para uso de 100% do subsolo.
Isso.
Então,
acho que
são as que agora tem.
Pois é, mas... É. Justamente, onde é que a gente já tem centro consolidado também, que não são essas duas, não é a Benjamin Constant, nem a senadora Alberto Pasqualini, nem a Júlia. Ah, Bento Gonçalves está aqui.
A ideia é que não se expanda.
É onde é que já está solidificado.
A ideia é que não se expanda essa questão do 100% de subsolo, Porque conceitualmente, assim, é uma questão realmente ambiental. A nossa questão toda, até de nós podemos ver, eu tenho esse conceito, a questão de enchente, por exemplo, né? As nossas enchentes têm acontecido de forma mais rápida do que aconteciam antes, porque nós temos tudo asfaltado e temos 100% subsolo. Onde é que a água não infiltra? Ela escorre e ela vai para a baixada e ela se acumula com muito mais rapidez. Se ela estivesse sendo absorvida ao longo desses trajetos, isso não aconteceria dessa maneira. Isso é uma questão técnica.
Então, talvez, é que a água vem de fora também, né? Aí nós teríamos que botar a culpa também nos outros municípios.
Não, eu quero dizer com relação à questão, é a questão realmente de permeabilidade, uma questão ambiental. E aí, então, por isso, assim, a ideia é que não se expanda mais essa questão do 100% de subsolo.
Entendi.
Isso é uma coisa já...
A respeito dessa questão...
É uma coisa superada, assim, ó, é a questão de 100% de subsolo já é superada pelos...
Nos casos de enxurrada, de enchente eu discordo um pouquinho, mas de enxurrada eu concordo com
você. É isso, tem enxurrada,
agora
enchente não é o caso, mas enxurrada tem
que dar as... Mas ela, mesmo a subida tem acontecido mais rápido do que acontecia. É uma questão urbanística,
né? Só tem uma questão, tá? Aqui nesse artigo aqui, vocês entendem que vocês estão representando a feitura do projeto, tá? Mas estão falando das quadras, não é a testada das ruas, é toda a quadra, é isso. Toda aquela primeira quadra que faz parte dessa testada.
Não pega todas essas transversais que você está falando, entendeu?
É.
Sim.
Na verdade, pega as transversais também, né? É toda uma região.
Ok. Não, tranquilo, é isso mesmo. Estou atendendo o pedido do secretário, desagradando a minha chefe lá no banco. Nós finalizamos até a sessão 5 do capítulo 3, é isso?
Sessão 7.
7, isso. 7 do capítulo 3. Fica para a nossa próxima reunião. Eu vou fazer um pedido especial para as nossas comissões que reforcem o aviso com os nossos convidados. Toda vez, se necessário, pegar o telefone, ligar e tal, acho que todos aqui devem ter telefone, né? Então, as nossas comissões só reportarem de convite com eles, para que não fique incerta essa questão de ter a reunião ou não. Mas é em virtude de algumas vezes nós termos abdicado dessa reunião, né? E feito outras. Mas acredito que está tudo certo para a próxima quinta-feira nós tratarmos disso. Nós ficamos para a nossa próxima reunião prioritariamente entre o artigo 93, iniciando o capítulo 4. Alguma sugestão, secretário?
A gente vai entrar no próximo, a gente vai entrar na sessão 5,
tá? O senhor tem ideia de até onde é que nós podemos avançar todo o capítulo. Ficamos com esses, entre o 93 e o início do 104, até o 120, né? Ficamos com isso como meta, se der, tranquilo, se não der. Mas acredito que sim. Fizemos um bom avanço hoje. Agradeço a presença de todos.
Posso ler uma mensagem que chegou do secretário da Fazenda, referente ao veto do projeto CM032. Diante do veto ao projeto CM032/03/2019, pelas razões expostas na mensagem de veto, bem como no ofício número 019/03/2019, CEFA, enviado à Câmara de Vereadores anteriormente à votação do projeto de lei original, a Secretaria da Fazenda se coloca à disposição para participar de eventual reunião das comissões que trate sobre o veto com o intuito de trazer esclarecimentos sobre o tema, visto que não teve a oportunidade de debater sobre o projeto anteriormente, sendo que o mesmo é uma matéria diretamente relacionada com a secretaria em questão. Guilherme Tché, secretário da Fazenda.
Uma dessas oportunidades a gente vai mandar um ofício dizendo que existe uma interdependência dos poderes, né? Uma independência dos poderes, na realidade. Mas o secretário sempre é bem-vindo. Acho que a gente nunca fechou a porta aqui para ninguém, né? Muitas vezes, inclusive, sem serem convidados, as pessoas vêm aqui ou mesmo assim utilizam a nossa tribuna. Estou errado, líder de governo?
Está certo.
É, em algumas situações, sofrendo críticas em virtude de algumas pessoas utilizarem a palavra aqui. Mas manda um abraço ao Guilherme Tché. E diz para ele que ele pode sair da secretaria, vir para a rua, chegar na Câmara.
Pode. 110, mais
pouco. 110 vai à discussão na próxima terça-feira.
Olha só como a gente se dá bem com o secretário do planejamento, né?
Manda botar o mapa, ó.
Agora para frente a gente. Agora para frente a gente só vai convidar para pizza. Pessoal, agradecendo a presença de todos, eu desde já deixo o convite para a próxima quinta-feira, mas a gente deve confirmar isso com vocês. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.